No Buda, no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até eu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bom, gente, boa noite. Vamos começar nosso encontro aqui. Tem vários estados aqui presentes, que é interessante. Giovana, você é de onde? Eu não lembro se a gente já se encontrou.
Sim, eu sou a filha do William.
Ah, então eu estava me confundindo com o nome Fernandes, né? Eu já estava pensando, será é a filha?
É
Tá,
meu
então
nome do meio.
bem-vindo de novo. Você está onde, Giovana?
Obrigada. Brasília.
Ah, você está em Brasília, ótimo. Tem uma dama casa aqui, pode vir sempre, tá? Nós visitar.
Muito obrigada, eu vou sim.
Tá convidada. Bom, bom, hoje vamos tocar num assunto que é um assunto eu acho bastante interessante, é muito relevante para nós. Ele emenda nas palestras prévias, né? A palestra. Deixa só, porque uma pessoa está perguntando sobre o link. Eu vou só rapidinho mandar lá. Talvez não achou o folder. Pronto. Então, um assunto muito importante. Eu vou primeiro falar sobre a solução, que a gente não pede a visão da solução. A natureza profunda nossa, a natureza da nossa consciência, que a gente chama às vezes a nossa auto-natureza, o estado natural, ela por si traz segurança. Segurança quer dizer, ao realizar essa profunda natureza, nós vamos estar completamente integrados na realidade. Então, sendo integrado completamente, isso quer dizer que nós não temos mais uma postura, um sujeito a defender. Nós vamos perder totalmente o medo de ser. Né? Então, isso a gente chama a segurança, né? Quando a gente quer uma segurança definitiva, nós precisamos realizar essa natureza profunda. Então, ao realizar essa natureza profunda, perdemos essa existência individual para poder se abrir para o que é verdadeiramente. Enfim, isso é a solução do problema das últimas palestras, né? Sobre o ego, sobre a nossa verdadeira existência. Hoje vamos tocar no assunto que é intimamente ligado, porque uma vez nós estamos identificados com esse corpo, com a nossa história de vida, né, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e todas essas coisas que acontecem, parece pessoalmente para nós, nós queremos também que isso está se sentindo bem, né, que tem a sensação que nós temos o direito de se sentir bem. Novamente, essa questão se resolve ao realizar a nossa natureza profunda. Ela não é só segura, ela não só traz essa sensação dessa integração completa, onde não tem mais medo, mas nós podemos dizer que ela também é benevolente. Ela é positiva. Então, o despertar não é simplesmente um relaxamento do estresse, onde nós podemos nos soltar, vamos dizer, completamente. Isso também é amigável, né? Não um estado só ampla, não um estado vazio, sem absolutamente nada, e algo onde tem amor. Então, a solução é de se vincular com a nossa verdadeira natureza, e se sentir bem. Ok? Como nós podemos imaginar esse processo? Eu vou resumir o processo para deixar claro que esse processo não demanda um esforço do nosso lado. Demanda, sim, a coragem de se vincular, a coragem de encarar sentimentos, sim, mas o processo do auto-amor, do amor e da liberação, não é um processo que demanda energia, um processo que demanda uma concentração, mas, do contrário, uma entrega. Nós podemos imaginar, então, a natureza profunda nossa, a natureza da nossa consciência, igual o sol. O sol tem esse processo de gerar energia e luminosidade. Então, o início, o nosso processo é que nós aprendemos como mandar calor, mandar amizade, mandar sentimentos positivos para seres que podem aproveitar dessa benevolência. Isso é o primeiro passo. Quando uma vez nós começamos a realizar que esse calor não é um calor que eu preciso produzir, mas que isso é um calor, o mais eu me vinculo com ele, o mais expande esse calor, esse amor, eu estou percebendo que isso flui naturalmente, vamos dizer, do nosso coração ou da nossa verdadeira natureza, sem eu precisar ser algo específico, sem eu preciso fazer algo específico. O mais confiança eu tenho, o mais isso se abre, o mais isso flui naturalmente, como o sol vai irradiando e os raios esquentam a terra e iluminam os seres sem nenhuma preferência, sem nenhuma demanda. Então, uma vez nós começamos a saborear essa qualidade natural, dessa natureza que é igual do sol, isso se vira a nossa natureza que sempre, sempre irradia, se tem um ser ou não tem um ser. A lógica desse calor, a lógica dessa luminosidade não para mais passar, se tem alguém na nossa frente ou não. Isso é um processo, uma vez ele foi descoberto, destampado, está se expressando naturalmente o tempo todo. O terceiro passo, só para vislumbrar a solução, para entender o princípio, o terceiro passo é a realização que, na verdade, tudo e dessa mesma matéria, matéria está errado, mas do mesmo material, que tudo, na verdade, é amor. Nós podemos dizer que nós vamos sentir dentro, fora, nós vamos sentir a aparência toda como perfeito e como amoroso. Então, um Buda, ele não vai sentir em relação de um objeto ou outro objeto mais ou menos amor. Ele vai ver e sentir dentro ou fora amor. Aonde ele olha, ele percebe seu amor. Né? Porque esse véu conceitual de dizer isso eu gosto, isso não gosto, sumiu completamente. A gente chama isso também o grande selo de entender a natureza de todos os fenômenos, da manifestação toda, como sabedoria ou amor, ou a grande perfeição, onde nós encontramos a aparência, a realidade em a sua perfeição, num estado que não precisa ter nenhuma alteração. Bom, isso é a solução, isso é o caminho a pegar. Depois vamos olhar um pouco as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida normal, quando a gente acorda segunda-feira de manhã. Espero sem ressaca. Bom, quem de vocês pode ligar a câmera para eu posso ter mais contato com vocês? Vocês estão super bem-vindo. se tem uma outra razão porque vocês não podem ou incomoda, tudo bem. Mas eu agradeço muito de poder ver vocês, né? Então, sempre dá mais contato humano para mim. Mas enfim, às vezes não dá, então aí não dá. Ok. A primeira palavra, ou vamos dizer, o primeiro passo que eu coloquei foi o auto-amor. Então, nós vamos começar com a coisa mais simples. Qual é o nosso estado? Qual o nosso início? O nosso início é uma pergunta. O nosso início é a pergunta se eu posso, se eu devo, se eu mereço de sentir amor. Isso é uma pergunta quando nós nascemos, quando nós entramos nesse mundo, isso já começa em útero. Isso basicamente já, essa pergunta já está em aberto na concepção. Isso é a carga kármica que a gente já traz nesse mundo. Né? Nós não podemos contar com essa ideia que um bebê, um novo ser que está ainda crescendo, que ele é limpo. Limpo quer dizer que ele é um computador com HD vazio, ainda precisa instalar um sistema operacional. Você pode dizer que primeiro vem o sistema operacional e depois cria o computador. O contrário que a gente pensa. Então, nós estamos aqui em corpo porque nós não esclarecemos em outras vidas a pergunta se nós somos ou não somos e se nós podemos sentir amor ou não. Então, por que essas perguntas estão em abertos? Dessa dinâmica nós nascemos e nós criamos esse corpo. Então, essa pergunta está em aberto se essa acumulação de células, de líquidos, de ossos, de pele, cabelos, dente, ou o que a gente tem aqui, merece ser amado. Então, para o bebê, isso é uma questão extremamente importante. Basicamente, na existência de um bebê, essa pergunta toma todo o espaço, mesmo se o bebê não consegue ainda pensar sobre isso. Isso é um luxo que nós temos agora, e nós temos esse luxo de poder conversar sobre aquilo, de compartilhar até colocar essa questão em palavras e se comunicar entre nós. Então, por quê? O bebê vai sentir se a mãe, se o pai toma o bebê nos seus braços com amor. Se pai e mãe estão relaxados e amorosos, isso é uma informação que o bebê ele absorve. A maneira que o bebê está sendo alimentado, limpo, né? A maneira de cantar, de carregar o bebê, ele absorve todas as frequências. Ele absorve a frequência da batida do coração, ele absorve a frequência da respiração, ele absorve os olhares, né? O bebê está sempre olhando, né? Quando vocês observem um bebê amamentando, ele chupa um pouco, mas depois ele olha para a mãe, chupa, olha para a mãe, chupa, olha para a mãe, e sempre quer saber se a mãe presta atenção. Se a mãe reconhece ele ou ela. Depois de amamentar, comprovadamente, uns 15, 20 minutos, as frequências de mãe e o bebê são sincronizados. Né? Então, não é, na verdade, não é exatamente possível de amamentar, da mama, eu não sei exatamente como dizer, amamentar um bebê e olhar no celular, de se preocupar com o perfil no Facebook ou no Instagram, porque você cria uma outra frequência. Né? Quando o bebê tomou leite, não é momento ainda de colocar o bebê sozinho no lugar. Né? O que nesse momento, uns 15, 20 minutos, o bebê precisa esse tempo para integrar, para absorver todas as frequências da mãe, para criar uma sensação de merecer amor. Então, depois isso vai continuando quando você começa a falar, quando você começa a comunicar com os seus pais em palavras, né, com um ano e meio, quando vem a fase verbal. Você faz conexão com conceitos, com palavras, com memórias e a sua própria existência. Então, até agora, né, a gente já começa a ficar mais velho, nós ainda, nós estamos criando uma sensação a nós. Né? Então, muito pensamento e para proteger a nossa existência, e muito pensamento também está alimentado pela pergunta, será eu mereço o amor? A gente fica no espelho se perguntando, escolhe uma roupa, a maneira de falar, a maneira como seduzir os outros, a maneira de flertar, seduzir, a maneira de se relacionar, e ainda a questão em aberto, será eu mereço o amor? Ok, o que acontece? O bebê, nós, até agora, nós absorvemos as frequências que dizem para nós, eu mereço amor um pouco, mais ou menos, muito ou totalmente. Quem de vocês já chegou em totalmente? Ninguém, né? Quem chegou em mais ou menos? É? Só pouco? Onde vocês estão? Mais ou menos? Um pouco? Interessante, né? Perguntando sobre isto, toca nós, né? Até é muito difícil de dizer. Mas totalmente, eu acho que ninguém vai dizer, eu tô cheio de amor, totalmente. Então, isso comprova que ainda a questão se nós merecemos amor não está bem respondido ou bem esclarecido até agora. Né? Mesmo se a gente já gastou muito pensamento, a gente já fez muita coisa de nós optimizar, de nós melhorar, para poder depois integrar isso e dizer, ah, agora eu estou totalmente contente comigo. Nossa, que bom que eu estou no mundo. Que prazer de estar aqui. Quem consegue dizer isso sem mentir? Eu acho que ninguém. Mesmo os influencers no Instagram, quando eles falam isso, não é verdade, não. Duvido. Né? O fato que eles precisam se postar no Instagram mostra que eles também estão se respondendo essa pergunta. Então, a questão do auto-amor, que é o primeiro assunto agora, é uma consequência das coisas que nós identificamos no passado. Né? Como nós fomos tratados, criamos uma estimação. Ok? Agora, nós temos agora uma primeira resposta. Né? Se eu me pergunto se eu consigo me aceitar, sentindo o auto-amor completamente, e o meu coração fala, não, estou com dúvida. Só mais ou menos, não é exatamente. A gente entende agora que isso é uma consequência de algo que aconteceu no passado. Isso é uma informação extremamente importante. Por quê? O que isso diz? Que a estimação nossa não é algo fixo. Isso é uma consequência de acontecimentos do passado. Isso em grandes partes, e a consequência de opiniões de pessoas que ficaram em redor de nós. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Quantas dessas pessoas que ficaram em redor de vocês estavam sentindo um contentamento com eles mesmos 100%? A sua mãe, o seu pai, os avós, alguém em redor de vocês sentiu a si mesmo, sentiu 100% auto-amor? Pergunta estranha, mas acho que ninguém. Ou alguém teve, tipo, uma pessoa que estava cheia de amor por si mesmo? Não, né? Então ninguém vai dizer sim. Então isso quer dizer que as pessoas em volta de nós, porque não realizaram auto-amor, não conseguiram passar esse amor para nós. Faz sentido, né? Porque os nossos pais, avós, os parentes tiveram uma relação conflituosa, não conseguiram passar uma relação melhor para nós. Obviamente, né? O que você sente a você mesmo e a plataforma das relações que depois você tem, até com seu filho, os seus netos. Então, isso dá a explicação que isso nem é a culpa de alguém, né? Nós temos essa sensação um pouco conflituosa, um pouco positivo, mas não totalmente. Tem várias coisas que eu não gosto. Em mim, umas coisas eu estou mais ou menos contente, mas outras coisas não gosto. Eu poderia dizer, mas isso é a minha culpa. Não, porque isso foi passado por mim no passado. Então, eu vou brigar com alguém para essas pessoas que passaram isso para mim. Não faz muito sentido, porque eles também, mesmo tentando, não tiveram mais capacidade de passar amor para nós, porque simplesmente. Eles não receberam também, não. Agora nós, isso é muito importante. Agora, nesse assunto do auto-amor, nós podemos relaxar a culpa. Agora, o processo de relaxar a culpa é muito importante, porque isso abre a porta para uma vida quando, em aquela vida, nós não procuramos esse amor fora. Né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas em volta de nós, ainda estão no meio, no auge do conflito, da sobrevivência e da batalha para o amor. Então nós não podemos esperar dessas pessoas que sofrem das limitações uma atitude mais amorosa que a nossa. Certo? Agora, a sensação que eu tenho em relação de mim é um processo. Abraçando o processo, eu posso relaxar a sensação de culpa. Quando eu consigo relaxar essa sensação de culpa, um sentimento muito difícil vai começar a desaparecer, e a vergonha. A vergonha é um elemento dentro do nosso peito, um elemento dentro de nós. Que impede progresso muito. Por quê? Eu tenho a sensação que eu mereço amor mais ou menos. Na verdade, a minha única solução foi de sentir vergonha em cima de mim para ter uma explicação por que ninguém me ama 100%. A gente meio se conforta. A gente fala, não, eu sou assim, a minha pele não tá certo, o meu cabelo não tá certo, a forma do meu corpo não tá certo. Eu tô em falta de uma inteligência maior, eu não sou muito talentoso, eu sou muito folgado. Então, eu acho vários elementos, várias características que explicam quem afirma a razão da vergonha. Então, eu abafo com a vergonha, com a cobrança, e eu abafo essa sensação que essa pergunta do amor não está ainda respondido. Então, isso quer dizer que eu estou identificado com a história da minha vida, eu posso me achar não privilegiado, eu posso me achar defeituoso, eu posso pensar em várias razões, eu posso contar várias histórias que me deixam, que afirma essa sensação do mais ou menos. Agora, entendendo que essa sensação de mais ou menos é uma consequência, eu posso pensar, se isso é uma consequência, eu posso relaxar isto. Quando eu estou entendendo que isso vai mudar, isso quer dizer que eu não sou intrinsecamente mais ou menos. A minha existência não é mais ou menos. Então, abraçando essa possibilidade que a nossa existência deve estar cheia de amor, aí nós começamos a relaxar a vergonha. Agora vou dizer e colocar mais um elemento que é importante. A nossa sensação, a culpa, a vergonha tem uma história, tem uma explicação. Então, não adianta de se revoltar contra isto. Agora, o próximo passo é de dar espaço para nós. A vergonha, a culpa, é algo que nós estamos fazendo ativamente. Então, esse elemento é muito, muito importante de entender. Porque localmente, obsessivamente, nós queremos responder essa pergunta do amor e do auto-amor. Nós criamos uma tensão que vira a vergonha. Em outras palavras, agora neste momento, nós atacando. Nós estamos sob ataque de nós mesmos. Ok? A sensação tem uma razão. Ela tem uma explicação. Soltou a culpa. Agora nós estamos investigando de onde vem essa sensação. E ela é uma autoataque. Por incrível que pareça, isso é algo que nós estamos fazendo conosco. Tomando consciência que nós estamos fazendo isso conosco, nós podemos deixar fazer isso. Ok, isso é muito importante. O caminho na direção do auto-amor não é algo ativo. Do contrário, o primeiro momento, o primeiro passo, desculpa, o primeiro passo e de não fazer mais. E sentir esse alívio. Só vou perguntar mais uma vez, quem pode ligar a câmera? Isso me ajuda. Tô vendo esses quadrados escuros, né? Vocês me ajudam muito de ligar a câmera para eu posso ver vocês. Também eu vejo isso como encontro da sangha. E se eu posso me ligar com esses assuntos difíceis, é mais fácil para mim quando eu vejo vocês. Mas se não pode, então não liga a câmera. Ok. Vamos contemplar isso um pouco. Vocês topam? Então, simplesmente acolhe a sensação que está aqui agora. Agora, a contemplação ou a meditação não é uma manipulação. Não é de modificar algo para sentir algo diferente. É simplesmente sentir o que está acontecendo. E agora, quando nós vamos direcionar a nossa atenção para o nosso corpo, vamos simplesmente acolher os sentimentos que vêm. notando a grande variedade de sentimentos que vem quando nós estamos em contato com nosso corpo. Veja se de repente vem uma grande alegria. Yupi! Eu tenho um corpo. Ou vem sentimento. Então simplesmente nota quais são os sentimentos que vêm. Percebendo que esses sentimentos são como uma onda que vem. E quando nós mantemos o contato com essa onda de sentimentos, nós podemos ver que ela não é uma coisa, que essa onda dos sentimentos é algo que move. Vamos nos perguntar se essa onda de sentimentos é algo que está agora e neste momento entrando em nós, ou que essa onda dos sentimentos é algo que está querendo passar. Esses sentimentos vão querer ficar com a gente, ou esses sentimentos vão subir e passar? E quando nós sentimos que esses sentimentos vão querer passar, vamos deixar eles passar. Um pouco como a gente abre a porta do porão e esse ar abafado sai desse porão. Vamos continuar esse processo um pouco. Vamos entrar em contato com o nosso corpo, pedaço por pedaço, porque o nosso corpo não é uma coisa. Então, vamos entrar em contato com o nosso rosto. Quais são os sentimentos nós sentimos para o nosso rosto? Yay, muito bonito! Ou tipo, quais sentimentos vêm em relação dos nossos olhos, da forma das sobrancelhas, a forma do nariz? A forma da nossa boca, a forma da bochecha. E mais uma vez, deixa todos os sentimentos que vêm em relação ao nosso rosto, ou dos detalhes do nosso rosto, subir. E vamos analisar se essa reação é algo que vem do passado, ideias do passado, sobre os nossos olhos, nariz, bochecha, boca. Ou se isso vem realmente desse momento. Se esses sentimentos, essas opiniões vêm do passado, porque alguém falou, nossa, o seu rosto bonito, ou você é muito feio, será? Se isso vem do passado, isso nada a ver com hoje. E podemos decidir de deixar isso passar. Subir todas as opiniões, todos os sentimentos, todas as imagens do passado. Como a gente estiver abrindo o porão e deixar todo o passado abafado subir e passar. E vamos continuar esse processo e analisar os nossos ombros, o nosso peito, a barriga. E mais uma vez, vamos acolher todos esses sentimentos que vêm das identificações do passado, subir. E passar. Como uma pequena porta está se abrindo em cima do nosso coração, e todas as sensações místicas, todas as sensações limitadas, sobem e passam. Ou você quer manter tudo isso? Essas sensações mistas. Se você quer manter, pode manter. Mas se você já está com saco cheio disso, decide de abrir mão e deixa isso voar como uma borboleta voa da sua mão. E aproveita que isso desmancha naturalmente. Agora vamos olhar a identificação mental, mental-coração. Vamos ver se nós conseguimos sentir quanta energia nós colocamos para receber a aprovação. Deixa nós, sem manipular isso, deixa nós sentir enquanto nós queremos aprovação, que alguém responde para nós, você merece o amor. Quanto a gente deseja que alguém fala para nós, eu te amo exatamente como você está. Eu não estou contra o que alguém fala que nós ama, mas deixa nós sentir como que é de querer que alguém ama. E deixa nós sentir como é a sensação de querer ser amado. E deixa nós sentir se isso é uma sensação muito agradável de querer amor. E em seguida de receber ou não receber. Ou se isso é uma coisa muito cansativa, uma sensação muito instável de querer, de estar carente do amor. E quando nós percebemos que isto é muito cansativo, veja quanto disso você poderia soltar. de soltar 5% desse querer amor. Ou talvez 10%. E talvez mais um pouco, relaxando esses três, de querer ser amado por alguém. Deixa nós sentir. Como é o nosso estado agora, quando soltamos um pouco desse querer ser amado? Soltando o querer ser amado, nós sentimos mais ou menos amor. Nós estamos mais tranquilos com essa questão de merecer ou não merecer amor. E agora, por último, nós vamos fazer algo estranho, só para testar. É só um teste. Nada sério, nada definitivo. Vamos nós dar amor. E agora a coisa louca, sem nenhuma razão. Sem absolutamente nenhuma razão. Só assim, só para testar. Esse amor pode entrar nos nossos pensamentos. Pode entrar no nosso coração, pode entrar nos nossos músculos, pode entrar nas nossas células, sem nenhuma razão, só assim, só para testar. E nós podemos pensar se que esse amor entra como raios de luz, quente e amoroso. Nos esquentando, nos amolecendo um pouco. Talvez não tá tão ruim, então vamos colocar um pouco mais amor. Ainda sem razão. É mais. Quanto desse amor cabe no nosso corpo e na nossa mente? Então, muito obrigado. Como vocês estão se sentindo? Vocês estão se sentindo ok, mais ou menos, ou não está bem? Ah, a maioria está se sentindo ótimo, ótimo. Ótimo. Então, as perguntas que eu fiz. Fez sentido para vocês? Vocês podem dizer sim ou mais ou menos só para eu ter um pouco. Ok, ótimo, ótimo. Depois tem um pouco de espaço para perguntar. Então, como foi o processo aqui? Primeiro, e soltando a manipulação. Eu tentei passar. A informação que normalmente nós estamos o tempo todo, mesmo dentro dos sonhos, mesmo de noite dormindo, dentro de um processo, querendo resolver essa questão: se nós merecemos amor, se nós temos o direito de sentir amor. Então, uma obsessão que roda o tempo todo. E agora a ideia foi não manipular. Não de propósito manipular, é simplesmente sentir qual é e atualmente o estado. Quando, por exemplo, eu entro em contato com meu corpo, o que de fato está acontecendo? Eu acho todo mundo meio concordou que não é assim, yeah, meu corpo, ótimo, que bom. Não vem uma empolgação. Nossa, eu posso me mexer, eu posso fazer coisas legais com a minha vida. Não vem uma empolgação. Eu acho para ninguém de nós. Então, mas tem algo que vem. Então, aqui a ideia é de colocar isso em questão, em simplesmente sentir. E ver que entrei em contato com o meu corpo, vem uma onda de sentimentos, tipo, mais ou menos, tipo, dia de chuva, dá para viver, mas não tem muita luminosidade. Mas isto é a criação da nossa mente que se apega. Então, vocês podem ver que isso é uma onda, mantendo o contato com aquilo, é uma onda que vem e depois passa. Ok? Sentindo essa onda é algo muito importante porque isso mostra para vocês, comprova para nós, que a sensação do mais ou menos é algo passageiro. Então, nesse momento, quando você deixa isso vir, quando você se permite de sentir essa opinião mista sobre o seu corpo, nesse caso do corpo, e ver que essa opinião passa, você começa a se desidentificar dessa opinião. Então, quando você não para sentir isto, você, na verdade, você está te dizendo corpo mais ou menos, corpo mais ou menos, corpo mais ou menos, corpo mais ou menos. Nariz, feio, olho, mais ou menos, sobrancelha, não sei. Então, quando você toca e você não para com a sensação que vem, você afirma, 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 afirma que ainda não mereceu amor. Ok? O que a gente fez? A gente deixa isso vir, deixa essa onda subir, sentindo que essa sensação vem do passado. São opiniões e sentimentos do passado que agora atualmente estão passando. Isso dá uma certa vontade de abrir o coração que essas coisas limitadas podem finalmente sair do nosso sistema e se dissolver definitivamente. Ok? Nada daquilo é algo que nós precisamos fazer ativamente. A onda vem. E ela passa, e quando vem no coração, sim, eu vou deixar isso passar, ela passa realmente. Ok? O que acontece normalmente é que vem um certo silêncio, e nós temos inicialmente um pouco de dificuldade de aceitar esse silêncio, ou quer dizer, de deixar em aberto se o nosso corpo merece o amor. Então é muito importante de ficar. De se permitir, de ficar nesse não saber, quando não tem uma resposta em termos de pensamentos, sentimentos, de simplesmente ficar para integrar mais essa possibilidade de simplesmente ser. Ok? Depois a gente foi olhando o rosto, porque a gente tem muita opinião sobre o nosso rosto, tem muitas características que nós identificamos, não sei, sem. São centenas, né? É muito detalhado a nossa ideia sobre um rosto quando nós vamos identificar em uma mulher ou em um homem, até em animais, se é bonito ou não. Tem muita obsessão de analisar características de um rosto para chegar na sensação que, ah, eu gosto. Então, foi uma maneira de repetir esse processo, de tocar no assunto. E deixa isso vir. Ok. A segunda etapa foi, desculpe, analisar quanta força nós investimos em receber aprovação. Né? Quanta coisa que a gente fala, quantos movimentos corpóreos a gente faz, quantas coisas a gente pensa. Para nos optimizar, para manipular a imagem outras pessoas têm de nós, para depois os outros vão dizer: eu gosto de você. Né? É muito complicado. Até a indústria ganha bilhões de dólares e reais com essa questão, porque a gente acha que nós precisamos alguém responder essa pergunta se nós merecemos amor ou não. É loucura. E agora, a coisa mais importante é de sentir quanta força nós colocamos e sentir se esse processo de querer amor de alguém, de querer aprovação de alguém, e de talvez receber, porque você nunca sabe se a outra pessoa realmente vai gostar de você, cria uma insegurança muito grande. Então, baixo autoestima não é falta de energia, do contrário, e excesso de energia colocado nessa questão. Quando você solta, pelo menos um pouco, relaxa um pouco, essa energia de querer a aprovação de outros, você vai sentir que o seu coração vai derretendo, ele vai se calmando. Você vai sentir, talvez foi uma experiência que vocês fizeram, que você começa a se sentir melhor. Vai relaxando, vai se sentindo mais estável. Então, a terceira parte foi a loucura de simplesmente dar amor e aprovação para nós, só assim, né? Sem nenhum argumento, sem grandes obras realizadas, só assim, e vendo que isso muda mesmo o nosso estado. Simplesmente fazer um joguinho dizendo: ah, eu vou mandar um pouco a aprovação para mim, e ver que efetivamente isso melhora a situação que eu tenho comigo. Vendo que a sua célula, o seu cérebro, os seus nervos, ossos e músculos são sensíveis, são abertos para receber amor. O único problema é que a gente acha isso impossível. Que gravou essa ideia que a gente está mais ou menos, então eu não posso deixar entrar tanto amor em mim. Mas a gente comprovou, confirmou para nós que nós podemos realmente, só pensando, o amor chega em mim e chega. Isso demandou, agora é a minha questão a vocês. Isso demandou que não é requeria. Vera, me ajuda. Required energy.
É, você requereu, né? Requereu, que fala em português,
Re
certo?
requereu um esforço, requereu, quer dizer, a geração de energia para depois. Uau! Amor em mim! Estou exagerando um pouco, obviamente, mas foi o caso que para isso tinha que gerar energia. Foi ou não foi? Ótimo, ótimo. Então, absolutamente incrível, nós podemos relaxar em simplesmente dizendo: eu solto um pouco da minha carência, eu solto ela um pouco, eu vou me sentir mais calma comigo, e melhor ainda, eu posso só dizer: ah, deixa eu sentir um pouco mais amor em mim. E cara, funciona. Muda o nosso funcionamento. Eu tenho 100% certeza que isso até vai estimular o seu sistema imunológico, que você vai dormir melhor. E com certeza vai transformar totalmente a comunicação que você tem com outros seres humanos. Faz sentido ou não faz sentido? Ótimo. E o investimento? Zero. Zero investimento. De graça. Ok. Então, agora deixa eu ver o horário, porque eu tô falando e tô ficando muito entusiástico. A primeira pergunta foi o autoestima, o grau do autoamor que nós estamos sentindo tem uma razão. Tá, sai da culpa. Não tem nada errado com a gente. É simplesmente uma sequência de eventos que nos levaram a se sentir isso a nós. Tá, a gente já pode assim deixar o passado, não que a gente ignora, não que a gente abafa. A gente não vai abafar o que foi errado ou não errado. Isso não é questão. Mas emocionalmente, nós podemos deixar o passado no passado e aproveitar dessa possibilidade de encaminhar agora a relação que nós temos a nós e o corpo, mente e o que a gente faz com a vida dentro de uma outra luz. Então, primeiro, nós podemos de fato soltar a vergonha. A vergonha nasce como a tentativa de adquirir amor de fora. De um homem, de uma mulher, até de um cachorro, de uma bebida, da internet, do Facebook, Instagram, o TikTok. E quando nós relaxamos isto, um contentamento está se espalhando em nós, porque simplesmente a gente para de nos atacar. Solta esse ataque, tem espaço e naturalmente o nosso coração vai se abrindo. Ok? Isto foi agora o primeiro passo de tirar, de relaxar o que incomoda o nosso auto-amor. Nós precisamos soltar as ideias, os sentimentos do passado. Ok? O que agora na direção de conscientemente cultivar auto-amor? Que parece faz sentido porque está se sentindo bem, é mais saudável, não custa nada, né? Não vai assim requerer um esforço muito grande. Como fazer isso conscientemente? Se vocês querem, né? Se vocês querem ficar com mais ou menos, ou algo subotimal, subótimo, Vera, posso dizer isso?
Pode.
Repete para mim.
Pode sim. Subótimo.
Subótimo. Se vocês aceitam, se para vocês está tudo bem, pode sair aqui do Zoom, pode dormir, faz o que você quer, mas se vocês querem conscientemente trabalhar, vamos fazer mais um passo. Então, como nós podemos falar do amor? E como parece, mesmo assim pela tela aqui, parece de uma maneira faz sentido. Vocês estão entrando nessa sala discutindo isto porque tem uma ressonância com o amor. Então, na verdade, a solução é muito fácil. Eu falei o início. O amor é de querer beneficiar alguém. Para nós, isso faz sentido que isso é uma coisa boa. Por quê? Porque isso já faz parte da nossa experiência. Isso não é algo novo. A única coisa que nós precisamos conversar mais vezes sobre isto, até nós temos a coragem de abraçar isto. Então, essa coisa, tipo, parece tão simples, mas é tão importante de entender, cara, isso já faz parte da minha experiência. Quando isso se integra, quando a gente realmente saca, se cai essa ficha, nós vamos parar procurar isso fora. Então, isso libera tanta energia, isso libera tanta consciência, que já o fato de não mais procurar isso fora, nós vamos nos sentir muito mais amoroso, já nessa mesma hora. Agora, o que eu quero dizer é que isso já faz parte da nossa experiência, porque simplesmente nós podemos conversar sobre isto, isso está aqui, isso já arcoda em nós. Então, isso comprova que o amor é uma qualidade que já nasceu em nós. E quer dizer, ela já nasceu desde sempre, ela faz parte da nossa verdadeira natureza. E agora nós precisamos só olhar a porta. Né? A porta não é competição, a porta não é esforço, a porta não é manipulação, a porta não é internet, a mídia social, ou quer dizer, uma carreira com muito dinheiro. A porta é a experiência quando o amor se virou óbvio, visível, palpável na nossa experiência da vida. Então, a gente simplesmente volta para trás, olhando na nossa experiência, quando nós já aproveitamos, quando nós encontramos o amor. Isso pode ser com uma mãe, com um pai, com um amigo, talvez com o mestre espiritual, talvez em lugares inesperados, né? Para muitas pessoas também são lugares da natureza, são experiência na natureza, até com animais. De uma maneira, isso já aconteceu, né? Que a gente conversa sobre isso, comprova que isso já aconteceu para vocês. Então, agora é simplesmente olhar as situações e sentir quando isso aconteceu. Agora, o que é importante aqui nesse momento? Deixa eu desenhar uma coisa aqui. O que é importante de reconhecer se isso fosse nós? É isso algo ou alguém? A comunicação comum está acontecendo na casca. Isso quer dizer, quando eu acho que eu sou o meu corpo, eu estou comunicando com a minha casca, como algo superficial. E eu estou tentando usar a minha masculinidade, talvez coisas da minha cultura, coisas que eu penso, coisas que eu produzo, faço, da minha carreira, da minha formação, mas eu não uso o que eu sou verdadeiramente. Então eu vejo também a outra pessoa assim: oh, olha só, ela é uma mulher. Ah, ele é um homem. Ah, já saquei, ele é médico. Ah, eu já saquei, ela é dentista. Ah, tá. Ele vem do interior, uma coisa assim. Então, a comunicação está acontecendo na casca, com a expectativa que coisas da casca podem entrar em nós. Tipo, um elogio, uma palavra. Nossa, eu gosto muito do seu corpo. Ah, eu gosto muito da sua roupa. E a gente tenta de se aproveitar de coisas superficiais. Isso não funciona. Isso só pode produzir alívio, isso pode produzir um momento de alegria temporário. Então, o que nós estamos procurando aqui, na verdade, é algo que, nesse caso, nesse momento, tocou nós na nossa essência, que não foi ligado em uma palavra bonita, que alguém passou a mão no nosso cabelo, que alguém nos beijou ou deu um presente, uma coisa assim. Alguém entrou em contato conosco como ser humano. Isso pode ser um momento, a gente passou muita dificuldade, alguém falou: não, tudo bem, eu estou aqui para você. independentemente o que a pessoa recebeu de volta. Então, isso quer dizer que houve aqui uma entrega, não pagamento, não um negócio. Então, algo foi dado realmente para nós para beneficiar o nosso ser. Não de esperando na casca um pagamento, o que a gente vai devolvendo um certo elogio. Então, nós sabemos como que é isso. Nós sabemos, já fizemos essa experiência, quando entrou algo verdadeiramente em nós. E aqui, o que é importante, procurando esse momento, de notar como nós registramos isto. Como foi isso para nós que alguém teve um interesse do nosso bem-estar? De nos beneficiar, de deixar nós mais ricas, melhor que antes. Então, parece muito simples, mas o significado é muito grande. Então, quando nós podemos lembrar o momento onde isso aconteceu, o que acontece? Que o nosso corpo, a nossa mente vai registrar esse benefício novamente. E aqui o milagre do despertar está acontecendo. Por quê? Porque isso está se atualizando novamente. E por que isso pode se atualizar? Porque isso não é um produto. Não é um produto de algo que a gente fez, algo que a gente montou, que pode depois quebrar de novo. Não é uma coisa que foi pago com dinheiro. Não é uma coisa que quando a gente fala obrigado, né, que vem como uma obrigação, que vem como um pagamento. Então, nós sabemos disto e voltando para isto, nós vamos ver que o nosso corpo, a nossa mente vai atualizando isto neste momento aqui agora. E para nós, a única coisa que a gente precisa fazer de deixar isso acontecer é novamente, isso não é algo que vai precisar energia, um esforço, um pagamento de nós. Nós vamos fazer a experiência que a sua cabeça agora vai fazer. Pô, é tão simples, não custa nada. E vocês vão ter dificuldade de realmente fazer, porque isso é tão contra o que a gente viveu até agora, que isso é difícil para acreditar. Mas quando nós queremos verdadeiramente cultivar amor em nós, e trazer amor na vida, no mundo, tem que ser desse jeito. Todas as outras maneiras vão ser falsas. Não vão ser em vão, mas vão ser artificial porque sempre vai ser um produto. Mas quando nós olhamos, quando o nosso centro, a nossa essência foi beneficiado, nós vamos sentir gratidão. Um alívio e gratidão, e essa sensação se espalha e nós, naturalmente, sem nenhum esforço. Então, isso é a natureza do amor. Ela se espalha quando a gente deixa. E ela se espalha porque isso é a sua natureza. Ela é irradiante, ela é expansiva, ela é infectosa. Ela vai infectar uma célula depois da outra e ela vai influenciando outras pessoas também. Uma pessoa cheia de amor, cheia de auto-amor, tipo, auto-amor é não uma pessoa que está se mimando. Uma pessoa que faz esse processo, que está sentindo amor por si, esse amor está se espelhando nela, ela pode ter a cara fechada.
Oh, cara, eu tô sentindo oh, muito amor hoje.
É impossível de pensar que uma pessoa onde o coração está se abrindo, quando o amor está se espalhando, que isso não transborda. Então, agora, isso foi o passo da gratidão, o sentimento do amor, primeiro o auto-amor, isso é um passo absolutamente necessário, que nós soltamos as imagens da nossa limitação e deixa acender a chama do auto-amor a nós, porque senão nós não vamos saber como amar outros. Então, quando esse amor está se espalhando, a relação que nós temos com outros vai definitivamente mudar a nossa relação com outros. Não tem como não. A gratidão é infalível. Ela é infalível. Bom, claro que isso não quer dizer que a gente fica bobo. Né, que a gente vai assim fazer qualquer coisa só por, né, a gente não vai perder o nosso discernimento, isso é óbvio. Então, vendo a situação ou as situações aonde você ficou tocado por amor, onde você sentiu se beneficiado por amor, e deixa você sentir isso. Deixa isso sentir nos músculos, na sua mente. É só isso. É só isso. E depois, inevitavelmente, isso transborda. Deixa eu dar uma olhada no tempo. Ah, tá. Ok. É, acho que eu já falei bastante, né? Então, no mesmo princípio, né, vem o terceiro ponto, a liberação. Isto é o caminho, o que a gente chama do bodhicitta, de reconhecer o nosso verdadeiro ser, reconhecer ele como sendo amor, a inseparabilidade do amor e da sabedoria. Né? Isso é a maneira mais rápida, é melhor, é mais certa de liberar a nossa mente das limitações, sentindo o amor se espalhando em nós. Bom, eu falei bastante, né? Então, agora tem alguns minutos. Se vocês querem perguntar uma coisa, talvez tem coisas que não expressei bem, ou talvez vocês querem ainda uma. Um esclarecimento.
Tem só um comentário assim que eu pensei na hora que você estava falando que a gente tem que investir muita força para receber aprovação, né?
Uhum.
E agora? E aí, fazendo isso, a gente deixa de ser a gente mesmo.
Exatamente.
Pelo menos foi o que acontece comigo e já aconteceu. Às vezes você quer tanto agradar que você se molda aos olhos do outro. Aí você não é mais você mesmo. E aí você não gosta mais de você também. Fala, puxa, mas eu não sou isso. E é um processo que é interessante a gente identificar isso. Eu acho que é fundamental mesmo. Porque não é que você vai falar, ah, não estou nem ligando que o outro não gosta de mim, não é isso. Mas também você ter essa confiança, essa autoconfiança em ser você mesmo, e se não agradar, tudo bem também. Né? Mas eu achei interessante quando você falou isso aí, que dá uma insegurança muito grande, essa questão de receber a aprovação dos outros. Porque a gente deixa de ser a gente mesmo.
Sim, concordo completamente. Né? Na verdade, eu sinto isso um grande sofrimento. E também uma outra coisa, quando eu estou vendo, não é necessário, né? Quer dizer, é impossível de alcançar a felicidade dessa maneira, não é necessário, e também eu vejo pessoas diferentes, né? Porque eu não quero até colocando condições para outras pessoas.
Sim.
No meu contato, né, dizendo, nossa, essa pessoa é muito mal educada, uma coisa assim. Eu acho, soltando essa ideia que a pessoa precisa me agradar, eu deixo mais espaço para a pessoa e, ao final, creio que as pessoas também podem relaxar mais com a gente, né? Porque eles não estão sentindo tanta demanda da nossa parte, né? Então deixa eles provavelmente também mais à vontade de ser o que eles são. Né? O mais a gente fica autêntico, e eu acho isso naturalmente também inspira outras pessoas, né? De ficar assim mais solto, mais eles em redor da gente. Acho que Rosana, você abriu o microfone.
Eu não sei direito qual é a pergunta, mas é assim, até isso que você está falando agora, das outras pessoas, né, ficarem mais à vontade com a gente. Enfim, você hoje, né, com esse tema e a minha mente assim, cheia de aversão, muito crítica. Enfim, eu acho que isso está na minha mente, não só agora, mas assim, ultimamente está muito forte. E aí eu fiquei pensando, nossa, né, esse excesso de crítica aqui, né, que fulano está fazendo, ciclano está fazendo, né? Aqui na minha pequena convivência. Também não dá espaço para as pessoas que elas se sentem sufocadas com a minha demanda, e também eu me sinto. Ah, sei lá. Ah, sei lá, sinto que as coisas estão erradas, que deviam ser diferentes. Eu não sei, nesse sentido parece que falta, né, uma relação mais amorosa em todos os espaços, mas ao mesmo tempo eu nem sei como seria diferente. Porque tem tantas, né, concepções diferentes, como é que eu vou deixar isso acontecer sem reclamar? Enfim.
Eu acho que eu entendo e tem um processo que até é interessante. As coisas por si já estão no na sua natureza desperta, né? Mas claro, dizendo isso é fácil, mas para chegar lá, nós precisamos enfrentar um grande medo, né? Porque quando eu vou No momento quando eu vou me abrir para isto, eu vou me sentir vulnerável. Na verdade, eu sempre sou, né? Mas se eu falo, ah, não, mas olha só, eu já estou vendo, a pessoa não gosta de mim. Aí você meio se fere você mesmo para segurar uma certa um certo poder. Até a gente está encenando uma catástrofe depois da outra, uma relação conflituosa depois da outra, preferindo de se ferir, mais ou menos ativamente, eu mesmo, pelo menos eu posso controlar quando isso acontece. Porque quando eu vou me abrir e a pessoa faz um erro, ela me pega para surpresa e eu acho a dor fica menos quando eu vou me machucando. Então, nessa maneira, a gente tem um ciclo de proteção em volta de nós feito de mau humor e raiva. Né? É mais fácil que eu me ataco primeiro, né? Porque se a pessoa me ataca, a decepção que vem junto com isso é inaguentável. Então, nessa maneira, a gente prefere de criar um véu, uma nuvem de mau humor em volta de nós, porque pelo menos a gente conhece isso. Mas de estender o nosso coração dizendo, pô, poderia ter totalmente aberto, totalmente amoroso, parece impossível, mas parece que vai doer muito. E de nenhuma maneira dói mesmo. Mas não assim que essa dor fica maior que a dor samsárica. Né? Isso é uma proteção, é um tipo de anestesia. A nossa raiva, esse mau humor, é um tipo de anestesia que a gente tenta de aplicar para não sentir a dor. E, quer dizer, infelizmente, o nosso caminho é na direção dessa vulnerabilidade. Claro que a gente não vai ficar bobo, né? A gente não vai, assim, de propósito deixar outras pessoas se aproveitar da nossa ingenuidade, não é assim que, né, a gente vai mantendo o nosso discernimento, porque também para as pessoas não é proveitoso de se aproveitar de nós, mas de manter o coração aberto, e de sempre voltar para essa ferida, isso vai ser o nosso caminho. Oh, é toda a raiva vai subir, toda a insegurança vai subir. Toda a tristeza dessa decepção. Sabe, é tão doloroso para um ser humano de registrar que ele poderia ter recebido o amor e não recebeu. Então, sabe, é extremamente triste de abraçar esse pensamento. Pô, o potencial estava lá, poderia ter tão maravilhoso, eu não recebi. E o mundo não recebe. Aí você olha no olho dos outros, você vai ver a tristeza, você vai ver a frustração no rosto da pessoa. É tão triste de pensar, pô, por que ninguém passou isso para essa pessoa? Ela estava esperando isso a vida toda. Sabe quando você olha no olho da pessoa e você pode ver que ela se retirou? Você pode ver isso no corpo, que a pessoa se retirou e ela tinha que colapsar porque ninguém tomou no braço verdadeiramente. E quando você olha desse olhar, você pode ver que todos os seres são um pouco encolhidos assim, colapsados. De abraçar isso é muito triste. E de outro lado, é a maior alegria de saber isso é possível. Né? E eu agora lembro do. Desculpa. Estou lembrando os olhos do Gendron Poti. Como ele olhava as pessoas irradiando não só essa possibilidade, mas essa confiança. Então. Ele olhou assim as pessoas mais loucas, os casos mais impossíveis. E ele falou: Eu sou como um jacaré, como um crocodilo. Uma vez se eu pego você, eu não solto mais. Eu não solto mais, não vou deixar você assim. Então, o Dharma, a Sangha, né, mesmo agora, tipo, virtual, nos quadradinhos, é um pouco isto. Né, que nós desenvolvemos junto essa coragem de encarar a tristeza, a grande decepção, né, a grande decepção, mas também essa possibilidade de viver isso. Né, que nós vamos fortalecer os nossos corações, de voltar com vida no nosso olho. Sabe, mesmo quando você olha uma foto do Gyanrin Poti, você pode ver que ele não se retirou do olho. Ele não encolheu. Ele acordou isso totalmente. E encarna isso totalmente. E isso é o que somos nós. Eu entendo a mensagem dele, nessa maneira. Que ele viveu isso, mostrou que a gente pode registrar essa possibilidade. Tem uma outra pergunta, talvez?
Kelly,
Oi, Raquel.
é sobre você falou em vergonha, e na hora teve uma intercorrência aqui, eu perdi um pouco. Você estava falando da vergonha ser ativa. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso, na verdade, falar o que você falou, né?
Quer dizer, numa maneira meio biológico, né, da ciência do desenvolvimento de um mamífero, ele está com as células, o corpo-mente aberto para receber cuidado. Quando recebe todo o cuidado, esse ser cria uma sensação de uma segurança, de uma confiança em si, uma confiança no amor, que depois ele vai trazer isso para o mundo, ele vai vivenciar isso, ele vai vivenciar essa confiança que tô bem, eu tô bem. Uma coisa dá errado, ok, coisas estão errado, mas não vira isso contra si. Mas essa sensação perfeita para nós não aconteceu, né? Porque os nossos pais também viveram muito conflito, né? Viveram o coração partido, né? Não receberam um tanto de amor, e isso faz que a gente também não recebeu esse cuidado tipo 100%. O que a gente faz nesse processo? A gente vira isso contra nós. Por que meus pais não me deram esse amor? Tem que ter um defeito aqui. Então parece que tá algo errado comigo. Talvez eu não sou bonito. Talvez eu sou estúpido. Talvez, não sei. Eu tenho uma sensação que a gente é sujo, defeituoso. E para aguentar esse conflito, o bebê vira isso contra si e cria essa identificação, cria uma auto-identificação, um eu não gosto muito de usar essa palavra, essa plataforma de viver conflituosa. Né? Tem uma voz que fala, oh, eu queria muito, é outra, ah, mas você, né? Vocês conhecem isso? Que tipo, o coração, ah, eu acho que vou fazer isso. É gêmea outra, ah, mas ah, não hoje, né? Melhor não, tal. Então, sempre dá errado. Sabe, tem uma voz que fala, eu quero me apaixonar. E a outra, ah, mas ele ou ela vai te deixar de novo. Então, ele só quer transar com você e depois ele te deixa. Pô, tá acontecendo toda hora. Realmente tá acontecendo toda hora. Porque ninguém sabe exatamente como amar. Então, tem essas vozes, né? Tem uma que quer se abrir e outra fala, ah, melhor que não faz. Então, essa da vergonha, essa é ativa, né? Que fala, pô, você tá feia. Não, você é muito feio. Então, ela não vai gostar de você. Então, você não fala assim abertamente o que você quer, você não fala das suas necessidades, você anda um pouco torto, você adota o machismo, você adota tipo uma postura menininha, uma coisa assim, e você tenta de se adequar a essas demandas para compensar o seu defeito. Mas isso é ativo. A gente faz isso conosco. É mais seguro de se pressionar em vez de novo dizer, eu quero me apaixonar, eu quero sentir tudo. Aí a gente prefere, eu vou só sentir um pouquinho. Uma cervejinha. Ah, domingo tem churrasco. Certo? Isso é ativo. Tomando consciência que isso é ativo, nós podemos relaxar isto e nós podemos nos desidentificar dessas supostas defeitos. Quem fala como deveria ser um corpo humano? Quem fala como deveria ser o corpo de uma mulher, o corpo de um homem, ou de uma pessoa andrógina, ou não binário? Quem fala isso? Quem criou essa lei? É só loucura, são só ideias. E nós podemos nos desidentificar dessas ideias. A gente pode sentir o vento no nosso cabelo. A gente pode ouvir a chuva. A gente pode sentir uma pizza na boca. A gente pode sentir o nosso corpo envelhecer. A gente pode sentir a sensação na cama, a gente pode sentir o frio embaixo dos nossos pés. Quem falou por isso a gente precisa ser bonito? O magro, o será? Tem que ter muito músculo, um peito enorme. Quem fala isso? Quem inventou isso? Os Budas não. Então nós podemos resgatar a nossa sanidade quando nós soltamos nos atacar. Isso é uma maneira de curar as feridas. Ninguém precisa sentir vergonha. Os mestres falaram, quando você começa a praticar, você não precisa ter vergonha de você. Deixa nós ficar 2 minutos sem vergonha. Solto, com uma dedicação para esse mundo. Vamos pegar todas as ideias que foram transmitidas, todas as limitações, também as limitações, sabe, de agora os adolescentes, né, já as crianças que têm que fazer pré-natação, pré-musicalização, pré-não sei o quê. O que os pais inventam para a criança vai ser algo específico. Vamos pegar tudo isto e vamos deixar isso soltar, desmanchar. E vamos oferecer para o mundo um momento sem vergonha, sem estresse, só simplesmente sendo. E vamos aproveitar que ninguém precisa fazer absolutamente nada por isto. E essa mensagem se espalha em nós, nosso corpo e além de nós, para o mundo, sem precisar fazer absolutamente nada. Sunam deo damche zigpane, tomne tene panam tamchene, kegana chi bala trupai, tsepe tsode trovai trovai shu. Gente, muito obrigado de participar, de relaxar junto, de se mostrar, de comparecer. Eu vejo que tem uma família inteira, Alice, Vina, Kena, ótimo. Também os outros aqui, a minha família. Brasília, Piauí, Bahia, São Paulo, Estado de São Paulo. Andriane, Estado do Rio, né? Ótimo.
Condomínio Verde.
Teresina, ótimo, ótimo. Gente, muito obrigado. E nós podemos nos encontrar a semana que vem, quarta-feira, 19 horas. E não sei ainda o assunto, se vocês têm um desejo, pode me mandar, me inspirar um pouco. Mas se vocês querem, a gente pode se encontrar, meditar junto, responder as perguntas. Bom?
Gellick.
Diga.
Só uma pergunta rápida. Sábado vai ter encontro?
Vai, vai.
Que horas? Já tem horas?
Se Guilherme, você poderia já falar que 15 horas tem meditação, a gente já posta. Foi planejado de trazer a criança, mas tem um pouco problemas da organização de achar uma data, mas 15 horas meditação, tá seguro. E provavelmente um dia dá uma meditação junto com as crianças, os primeiros passos dessa direção, vai acontecer numa outra data. Mas vamos meditar com certeza.
Legal. Beleza.
Ótimo. Todo mundo está muito bem-vindo de meditar juntos.
Parabéns para as mulheres aí, estou vendo 95% da presença são feminina. Mas
É.
beijão para vocês todos.
É uma veneração para as mulheres que são a força aqui, né, no Dama. Mas alguns homens também têm, né, que aguentam, né, de se abrir. Ótimo, gente. Boa noite para vocês. A gente
Boa
se
noite,
encontra sábado
obrigado.
para meditar e a próxima quarta novamente.
Boa noite,
Tchau, tchau.
tchau. Boa
Boa noite.
noite.
Good night.
Tchau.
Boa noite.